Bom, agora sim, eu já chamo do outro lado da tela a nossa próxima entrevistada. Eu me refiro à presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o Andes, Rivânia Moura. Rivânia Moura, bom dia.
Olá, Anderson, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite para os ouvintes, quem vai assistir agora, quem vai assistir depois. Queria já iniciar agradecendo o convite, né? Nós tivemos aqui durante o ano passado várias vezes e agora iniciando 2023 aí com muitos desafios pela frente. Então, é sempre importante estar aqui, dialogar com vocês, com o público do Faixa Livre. Estava acompanhando aí o Anderson, né, solicitando aí as diversas formas de contribuição com o canal e quero reforçar a importância de canais como esse, né, para que a gente possa ter um jornalismo sério, informações verdadeiras, né, respeitosas com o povo brasileiro. Então, é muito importante, eu já te agradeço e estou aqui à disposição para a gente bater esse papo.
Eu que agradeço, Rivani, as palavras e a contribuição de vocês duas aí ao longo desses últimos tempos aqui, dialogando conosco, estabelecendo esse diálogo franco que a gente traz aqui no Faixa Livre, contemplando as diferentes correntes do campo progressista. Enfim, é muito importante a gente contar com a participação de vocês duas ao longo desse período aqui no nosso programa. Rivani, a gente te convidou para conversar aqui hoje no programa, esse nosso primeiro papo em 2023, para tratar de alguns temas relevantes da educação, mas eu posso começar sem falar sobre uma reunião que houve na última semana lá no Palácio do Planalto, do presidente Lula, com os reitores das universidades e institutos federais, cumprindo uma promessa de campanha do petista, inclusive, que era de receber os reitores nesse primeiro mês de gestão. E eu fiquei sabendo, Rivânia, que vocês, Duanes, estiveram lá em Brasília para participar dessa reunião. Mas a informação que chegou é que os representantes do sindicato foram barrados na entrada do Palácio Planalto. Primeiro, Rivani, eu queria saber como é que se deu essa situação? O Andes chegou a ser convidado para participar desse encontro com reitores ou vocês estiveram lá mesmo sem convite para reivindicar a presença nessa reunião? Qual foi a explicação dada oficial do governo para essa barração? Explica aqui direitinho para os nossos ouvintes, por favor, Rivani, essa não participação do sindicato na reunião do presidente Lula com os reitores das universidades e institutos federais, por favor.
Então, Anderson, é importante a gente discutir sobre isso, porque o Andes tem uma reivindicação aí histórica a respeito da revogação das intervenções e da nomeação dos reitores e reitoras, né, eleitos e eleitas. Então, essa pauta, ela é uma pauta já de bastante debate entre nós e que vem sendo reivindicada aí, principalmente nesse último período, desde a primeira intervenção que se deu em julho de 2019. Dizer também que, então, para a gente, essa reunião, ela foi muito importante, não desmerecendo o que foi, né, a reunião. Os reitores e reitoras foram recebidos pelo presidente, pelo ministro da Educação, e nós reivindicamos esse lugar também de participar dessa reunião. Principalmente por sermos, né, o sindicato que representa a categoria docente, é o sindicato que representa os professores e professoras de mais de 100 universidades públicas no nosso país. Então, nós temos mais de 100 seções sindicais espalhadas pelo Brasil inteiro, de universidades federais, institutos, CEFET, universidades estaduais, universidades municipais. Então, isso nos credencia, né, o ANDES, Sindicato Nacional, como representante legítimo da categoria docente. E como um sindicato que luta e tem lutado aí historicamente pelo fim da lista tríplice, pela garantia da autonomia, de fato, né, dentro das nossas instituições de ensino. Então, essa é uma bandeira de luta antiga do Antissindicato Nacional. Nós estivemos na posse do Camilo Santana, quero registrar também isso aqui, do ministro da Educação. No dia da posse do Camilo, nós protocolamos também um pedido de audiência com a nossa pauta de reivindicações, a pauta que nós dialogamos com a equipe de transição. Destacamos nessa pauta, inclusive, A questão das intervenções como a pauta mais urgente, para além do orçamento que precisa ser reconstruído, né? É óbvio, para que a gente tenha universidades funcionando. Então, a gente já estava num caminho, né, para abrir diálogo com o novo governo no sentido das questões urgentes que atacaram as nossas universidades e institutos nesse último período. E aí foi nesse sentido e nesse percurso que a gente já vinha tendo, né? Desde o início, desde o dia primeiro, quando o Antissindicato Nacional participou também da posse do novo presidente, levamos a nossa diretoria, as nossas bandeiras, a nossa disposição, né, para a posse do novo presidente, por acreditar também que a gente vive um novo momento de vitória da democracia, de vitória do povo, de derrota da extrema-direita nas urnas. Então, dentro desse processo, a gente não foi convidado para essa reunião, o MEC ainda não marcou a nossa audiência, nós já fomos lá várias vezes, já fizemos várias ligações, já fomos recebidos de forma muito acolhedora, mas não há uma sinalização sequer, né, de diálogo no Ministério da Educação com o maior sindicato de professores do ensino superior da América Latina, que é o Andes. Então, e aí nós soubemos da reunião, nós não fomos convidados, mas nós tentamos participar, né, já que era um momento do ministro da Educação, do presidente Lula, receber os reitores e reitoras para discutir a universidade pública. Nós consideramos importante e legítimo que o Antissindicato Nacional pudesse estar naquele espaço, pudesse participar desse momento, pudesse fazer uma fala também em defesa das universidades, porque é em defesa das universidades e da educação pública que o Andes tem caminhado aí 41 anos de história, né? Então, no momento a gente foi informado que era somente para os reitores, né, e reitoras, e que não estava aberta a participação para a nossa entidade. Então, assim, mas que a gente poderia, né, aguardar o chamado do MEC, ou o agendamento da audiência que a gente já solicitou. Então, assim, foi muito... com muita indignação que a gente recebeu essa, porque a gente estava lá, né? Então nós não fomos convidados, mas nós fomos para tentar participar da reunião, porque consideramos esse momento também muito importante, uhum. Mas não foi considerada como importante a nossa participação naquele espaço. Então eu queria registrar isso dentro de um conjunto de ações que a gente já tem feito esse ano, né, nessas três primeiras semanas do ano, para buscar agregar força e luta e resistência no sentido de recompor a educação pública no nosso país, em especial a educação superior, que foi muito atingida no último governo, né, com a retirada de recursos, praticamente extinguindo a condição de funcionamento das nossas universidades e institutos. Então, questões muito sérias que a gente tem acúmulo, que a gente vem dialogando, que era importante ouvir de modo presencial e respeitoso a equipe da educação do governo atual.
Ah, sem dúvida, sem dúvida. A gente, inclusive, vem acompanhando contigo aqui ao longo desses últimos tempos todo esse desmonte que foi feito em relação à educação superior, à educação em geral aqui no nosso país, o Rivani, agora. Você acha que essa barração pode ter relação, de alguma forma, com aquelas críticas que vocês, Luan, fizeram à formação da equipe de transição de governo, que tinha uma predominância lá de representantes da educação privada? Nós, inclusive, chegamos a repercutir essa questão com vocês aqui no programa. Você acredita que pode haver uma relação dessas críticas a esse impedimento da participação de vocês nesse encontro do Lula com os reitores?
Então, acho que tem todo um processo, né? Mas queria registrar que nós fomos recebidos pela equipe de transição, né, mesmo com as críticas na formação. Ao longo do processo, ela foi inserindo outras pessoas na equipe de transição, uhum, da educação, inclusive professores de universidades que abriram espaço também para que a gente pudesse estar dialogando. Nós fomos bem recebidos, dialogamos sobre a nossa pauta, explicamos cada ponto da nossa reivindicação, Então, foi um processo que a gente teve essa proximidade durante o processo de transição. Mas uma coisa, Anderson, nos chamou muita atenção na posse do Camilo Santana. Nós estivemos na posse, nós recebemos o convite, as outras entidades representantes da educação também receberam, estava lá a FASUBRA, estava o SINASEF, né? Então as entidades nacionais dos estudantes também, então nós recebemos o convite para a posse do Camilo, estivemos presentes na posse do Camilo Santana, mas nos chamou muita atenção que em nenhum momento da sua fala o ministro fez qualquer referência às entidades, às entidades, né, representativas das categorias da educação no nosso país. Então, assim, pode ser uma forma de relação que o governo vai estabelecer sem ouvir as entidades, o que se contradiz com a reunião das centrais sindicais, por exemplo, né, que a gente vai também conversar um pouco sobre isso, e a própria fala do Lula lá valoriza as entidades sindicais, as entidades, né, que representam os trabalhadores e trabalhadoras. Então, assim, pode ter sido pelas críticas, pode ter sido, não tenho certeza nenhuma, mas o Andy sempre teve um posicionamento muito firme, né, nas suas pautas, nas suas reivindicações, mas queria chamar a atenção que na posse do Camilo Santana, nenhuma entidade dessas que eu citei, FASUBRA, SINASEF e Andes, foi sequer mencionada ou agradecendo pela nossa presença, né, ou pelo menos reconhecendo a importância das entidades estarem presentes naquele momento. Então não teve qualquer, e isso nos chamou muita atenção, né? Terminou assim, todo mundo elogiando muito o discurso do Camilo Santana, o avanço que a gente pode ter na educação, o que tem sido a educação no estado do Ceará, né? Mas nos chamou muita atenção essa invisibilidade das entidades que estavam lá, que estavam com suas bandeiras, que todo mundo viu, né, que tinha representatividade e que não foram mencionadas. Então, pode ser uma forma de operar aí por cima das entidades, sem levar em conta essa história, né, de construção e luta que nós temos feito no nosso país.
O que é muito preocupante, né, Rivane? Isso muito nos preocupa, porque os sindicatos, eles são fundamentais nesse processo de debate em relação às próprias categorias aqui no nosso país, não só sindicatos professores, né? A gente fala aqui, a gente dialoga com uma série de sindicatos aqui, a participação dessas representações no debate público é fundamental, e a gente espera que, no caso da educação, haja um outro posicionamento aí ao longo dos próximos meses e anos em relação a esse governo Lula, que o governo, de fato, escute e dialogue com proximidade em relação aos sindicatos ligados à educação no nosso país. Agora, o Rivani, eu queria aproveitar que você citou essa reunião que houve na última quarta-feira, se eu não estou enganado, com representantes das entidades sindicais, das centrais sindicais lá em Brasília, um diálogo que o presidente Lula estabeleceu. Na ocasião, o Lula, inclusive, assinou um despacho que determina a elaboração de uma proposta para alguns ministérios com o objetivo de instituir a política de valorização do salário mínimo e seus instrumentos de gestão e monitoramento. É algo que, evidentemente, precisa ser exaltado, sem dúvida alguma. Mas será que isso é suficiente diante de todos os retrocessos que a gente teve nos últimos anos, Ivânia, em especial para o funcionalismo público federal? Eu queria que você nos dissesse com que impressão o Andy saiu dessa reunião lá no Palácio do Planalto do Lula com as centrais sindicais.
Então, Anderson, primeiro dizer assim, que a iniciativa, né, de chamar as centrais sindicais, ela foi muito importante, no sentido de que todas as centrais estavam representadas, todas as centrais tiveram direito à fala, né? Então, é uma disponibilidade para ouvir, para dialogar com os representantes da classe trabalhadora no nosso país. Então, isso tem a sua importância, né? E abre um espaço aí para pensar, para além do que, como você está dizendo, dessa questão do próprio, da valorização do salário mínimo. E aí eu queria chamar a atenção, nessa reunião, para além dessa questão do salário mínimo, o governo, né, assumiu o compromisso lá de criação de 3 GTs, né, de grupo de trabalho e comissão, com temas específicos no que diz respeito à regulação trabalhista. Tá? Vou fazer um pouco do histórico do que foi, para depois dizer da nossa impressão de tudo isso. Um GT para tratar de valorização sindical e fortalecimento das entidades de classe, que é um GT que vinha sendo reivindicado por vários sindicatos, que é para pensar essa questão do autofinanciamento, né, das entidades, com o fim do imposto sindical. Só para dizer que o Antissindicato Nacional nunca recebeu imposto sindical, nós sempre fomos contra o imposto sindical, porque acho que o sindicato ele tem que ser autofinanciado mesmo. E aí a ideia desse GT é pensar a política de autofinanciamento das entidades sindicais. Tudo isso com representantes dos sindicatos, tá? Um outro GT, que aí sim é de valorização do salário mínimo, né? Voltada para essa questão, eu peguei o fim da fala do Jones, né? Quando ele tratou da questão do salário mínimo, disse por que esperar para maio, né? E aí cria um GT que vai pensar essa política de valorização do salário mínimo, que é importante. Nós estamos num cenário completamente degradante para a classe trabalhadora no nosso país, das condições de trabalho, das condições salariais, né, em vários outros aspectos. Mas assim, a mudança do valor do salário mínimo e da valorização, ela não pode também esperar um prazo, um percurso tão grande, porque é uma questão urgente para os trabalhadores e trabalhadoras. E o governo assumiu isso nessa reunião como uma política central para pensar aí, né, em relação a essa questão de um aumento real do salário mínimo durante o próximo período. E um outro assunto dessa reunião foi a questão da regulamentação do trabalho em plataforma, né, dos trabalhadores de aplicativo, que tem aí sofrido muito com a falta de regulamentação do seu trabalho, das condições, da jornada, da remuneração. Então, várias questões que perpassam aí esse âmbito. Então, esses foram os 3 eixos principais da reunião com as centrais sindicais. Eixos que são, na nossa avaliação, extremamente importantes. Né? Porque a gente, como você disse, é suficiente pensar na valorização do salário mínimo? Não é só isso, é para muito além disso. Nós temos vivido um processo para além da perda, né, real, do salário, do poder de compra dos trabalhadores e trabalhadoras, da degradação, principalmente da nossa condição de sobrevivência frente aí à inflação absurda, né, o aumento de tudo, do custo de vida, a superexploração, que faz parte de um processo estrutural da América Latina, mas que se aprofundou no Brasil nesse último período, né? E todas as contrarreformas que nós tivemos. Então, isso não é suficiente, mas não deixa de ser importante. Na nossa avaliação, essa reunião, ela significou um passo importante do governo ouvir as centrais sindicais, mas queria chamar a atenção para uma outra questão. Na própria fala do Lula, que foi uma fala também de campanha, foi uma fala durante essa reunião, no final já da reunião, né? Uhum. Ele diz o seguinte, aquela frase de que o governo precisa ser pressionado. Isso. Vocês façam o trabalho de vocês, que é pressionado. Nada funciona e nada vai acontecer sem pressão. Ainda mais num governo com a composição, né, como essa que a gente tem no momento, que traz aí diversas forças políticas, diversas forças contraditórias em vários aspectos, inclusive na política econômica, enfim. Ele diz isso, vocês sindicatos precisam pressionar para que alguma coisa aconteça. Né? E a gente sabe que isso é real. Nada do que nós temos, do que nós conquistamos, do que nós reivindicamos, nada veio de graça. Tudo foi fruto de muita luta. E nós sabemos que precisamos continuar assim, não só pelo chamado do governo, mas porque essa deve ser a história de todo sindicato. Porém, não foi a história de muitos sindicatos nos outros governos do PT.
Uhum.
É um governo que a gente denominou aí amplamente de conciliação de classe e de colaboração de classe por parte do movimento sindical, em grande parte do movimento sindical. Então, esse chamado que o Lula faz não pode ser só retórica para nós que estamos nos sindicatos. Ele precisa ser real, ele precisa ser concreto. E, para isso, nós precisamos trazer as grandes pautas para o centro do debate. As revogações, a revogação da Emenda Constitucional 95, a revogação da reforma trabalhista, da contrarreforma da Previdência, então, do trabalho intermitente, coisas assim absurdas que a gente teve aprovado recentemente. Isso precisa fazer parte da agenda de luta e reivindicação dos sindicatos. O governo está dizendo que só muda com pressão, e a gente precisa assumir esse papel. Não, o que não deslegitima a vitória, a conquista, a importância de ter esse governo, a derrota da extrema-direita que nós tivemos nas urnas, que precisa se expressar nas ruas, isso também é um ponto importante para a gente. Então, a gente precisa entender o lugar e o papel do movimento sindical, e o Lula sabe disso.
Sem dúvida que ele sabe, e é fundamental, como você muito bem disse, acima de tudo, haver mobilização e haver pressão a esse governo. A gente tem feito aqui os debates da maneira como eles precisam ser feitos, questionando algumas medidas aí, digamos assim, polêmicas desse governo Lula, ainda mais pela composição dele. É o que a gente precisa continuar fazendo, pressionando, trazendo à tona os reais temas que precisam ser atacados no nosso país, em especial a partir do que a gente teve no golpe na Dilma Rousseff em 2016. A gente precisa, no mínimo, retornar àquele momento antes do golpe que nós tivemos Dilma Rousseff. E para isso a gente precisa revogar a reforma trabalhista, terceirizações, reforma da Previdência, enfim. A gente precisa... Há um leque de medidas que precisam ser tomadas e que a gente precisa pressionar justamente nesse sentido, Rivani. E a gente vai continuar fazendo esse debate aqui ao longo dos próximos meses, Rivani. Eu agradeço muito a tua participação. Inclusive, vocês do Antes terão aí proximamente o 41º Congresso de vocês, que vai ser realizado lá no, na Universidade Federal do Acre. A gente vai trazer esse debate aqui na ocasião, vai ser realizado agora no início do mês de fevereiro. A gente vai conversar, vai voltar a conversar com vocês antes a respeito desse congresso que vai ser realizado lá em Rio Branco, na cidade do Rio Branco. E eu te agradeço muito a tua participação, Rivânia. Certamente a gente volta a conversar e continua nos mantendo informado a respeito desse diálogo de vocês com o Andes, com o governo federal. Muito importante a gente manter essa interlocução com vocês aqui do sindicato para trazer informações a respeito das articulações que se dão, Rivânia. Muito obrigado pela tua participação, te desejo um bom dia e deixo um abraço forte.
A gente que agradece, estamos à disposição, inclusive, para dialogar sobre o nosso congresso, um congresso que atualiza a nossa pauta de lutas e reivindicações, então é muito importante. Queria só sinalizar, para finalizar mesmo, durante a reunião com as centrais sindicais, teve muitas falas no sentido, e faixas e gritos, e no sentido das revogações, do revogaço, então o governo assumiu o compromisso de pensar também sobre isso, e de dialogar com as entidades sindicais sobre isso, e também muitas falas no sentido da não anistia para os golpistas e fascistas. Eu acho que a gente tem que assumir essa bandeira de luta, porque é inadmissível o que aconteceu no dia 8, o que vem acontecendo, o que aconteceu logo após as eleições com os acampamentos nos quartéis. É a extrema-direita organizada, é a extrema-direita financiada pelo grande capital que está aí fazendo esse enfrentamento. E é importante que a gente faça pressão também para que não tenha anistia para fascista nem para golpista. E o Antissindicato Nacional continua com a sua consigna, que é importante derrotar. A gente tinha lá no início de 2022, derrotar Bolsonaro nas urnas e nas ruas. Nós derrotamos nas urnas, mas a extrema-direita se combate nas ruas, com organização de classe, com movimentos de massa, e com muita mobilização das nossas categorias. É isso, Anderson, muito obrigada, fica à disposição, um abraço.
Eu que agradeço, Rivânia. Obrigado pela sua participação. Bom dia. Até a próxima. Conversamos aqui com Rivânia Moura. Rivânia, que é presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o Andes e falou aí a respeito desse episódio que nós tivemos aí na última semana, onde o sindicato foi barrado numa reunião lá com reitores em Brasília, enfim, uma situação complicada que a gente vai continuar repercutindo aqui ao longo dos próximos tempos com o pessoal lá do Andes.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.